Descubra as diferenças. Um programa de opinião livre e contraditório, onde o politicamente correto é corrido a quatro vozes e nenhuma figura é poupada.
Votam nos partidos 100 e tal mil pessoas. Sabe quantos autarcas há em Portugal? 100 e tal mil.
A proposta do PSD permite que as coisas fiquem exatamente na mesma.
Antes o povo discutia, agora só insulta.
Nós todos sabemos o que é preciso fazer para pôr a Europa a funcionar. O que ainda estamos a tentar saber é como é que depois ganhamos eleições.
Com a imoderação garantida de Antonieta Lopes da Costa e a presença permanente de André Abrantes Amaral.
O Reino Unido está a tentar bater recordes consecutivos de líderes cada vez mais novos.
Descubra as diferenças. Sexta-feira, às 18.
Descubra as diferenças. André Abrantes Amaral, vamos conversar esta semana com Bruno Alves e com Tomás Vasques. O Bruno é do Insurgente, o Tomás Vasques do Hoje à Conquilhas. Vamos começar pelo blog da Rádio Europa Lisboa, jazamemuito.blogs.sapo.pt. Temos também um e-mail, descubraasdiferencas@radioeuropa.fm, e estamos no podomatic.com com o nome do programa. Além disso, somos ouvidos todas as semanas em São Paulo, na Rádio Universitária de São Paulo, no Brasil. Vamos começar pelos vossos blogs. Tomás, o seu blog é Hoje à Conquilhas, como é que é o endereço?
Hoje à Conquilhas,
blogs.sapo.pt. Muito bem. E o Bruno, o Insurgente?
www.insurgente.org.
Já não se diz www.
É do hábito.
Muito bem. Bom, começamos por falar do caso Strauss-Kahn e o FMI. Após a detenção de Dominique Strauss-Kahn, a luta pela liderança do FMI é global e já não entre os Estados Unidos e a Europa. Um outro sinal dos tempos, perguntamos nós. Em França, primeiro, a opinião pública francesa ficou muito chocada, porque é um país onde o privado, a esfera privada, é muito preservada, tal como o nosso, aliás. Enfim, nas notícias é, das figuras públicas, a esfera privada é bastante preservada. Sim. Tanto quanto possível, não é? Ficou-se muito chocado com as imagens de Dominique Strauss-Kahn, por exemplo, algemado a sair a ir para o tribunal, não foi ter com o juiz, para a audiência com o juiz, aparecer algemado. Aparecem logo também as teorias da conspiração, não é? Aparecem ao mesmo tempo as teorias de que ele já tem, o FMI já tinha encoberto várias vezes casos do género.
É teoria,
nomeadamente neste hotel. O Bernard-Henri Lévy escreveu ontem um texto em que começa por dizer uma coisa que eu acho espantosa, que é, pronto, é amigo e declara-se amigo há 20 e tal anos do Strauss-Kahn, e diz que acha muito estranho como é que uma empregada de limpeza se introduziu no quarto do Bernard.
Foi limpar, não é o seu
ofício, mas se introduziu sozinha, porque neste tipo de hotel e com este calibre de clientes, digamos assim, há sempre, as empregadas de limpeza são sempre, pelo menos aos pares, e portanto ele estranha muito, começa por estranhar. Bom, eu não estranho nada que uma empregada de limpeza esteja numa suíte a limpar. Num quarto, não é? Mas tudo bem. É um texto engraçado que ele ontem publicou. É um texto com a grande teoria da conspiração e achando, portanto, que o seu amigo Dominique Strauss-Kahn é um santo.
Ou pelo menos um culpado.
Exatamente. Ou pelo menos um culpado daquilo que é acusado aqui. O que é que vos parece? Quem é que quer começar?
O Bruno.
É? Pronto. Pode ser.
Contraditório.
Primeiro, quanto a essa questão do aparente choque que houve em França com a...
Sim.
Com as imagens. Quer dizer, não sei se o senhor é culpado, se é inocente, mas ele é pelo menos suspeito de um crime aparentemente violento. É absolutamente normal que num país como os Estados Unidos que o senhor seja algemado. Que em França, aparentemente, eles tenham uma certa complacência para com pessoas famosas ou poderosas, é problema da França.
Se fosse aqui,
da
também
França.
Não era algemado, sem coisa nenhuma.
Nos Estados Unidos é o contrário. Não é? Quanto mais famoso, parece que mais do que
claro,
assim.
Quer dizer,
é igual chamar-se Dominique Strauss-Kahn ou Joaquim da Esquina.
Exatamente.
É
e numa situação daquelas, tendo igual em conta o crime que aparentemente de que ele é suspeito, quer dizer, é absolutamente normal a atitude que a polícia teve.
Não gostam, mas é assim.
Quanto ao facto de ter sido filmado, pronto, é uma figura mediática, é natural que atraia uma certa atenção das televisões. Compreendo que seja humilhante para a pessoa.
Para a família, para os seus
exatamente,
próximos.
Quer dizer, é fora, óbvio, claro. Mas também, quer dizer, não acho nada fora do normal. Já acho fora do normal, por exemplo, as reações que houve, por exemplo, cá em Portugal, no outro dia, no telejornal da RTP, o António Esteves Martins, jornalista da RTP, a falar do assunto com num tom pesaroso, parecia que tinha morrido alguém.
Pois.
Quer dizer, como se...
Para nos Teves Martins, que fez há umas semanas uma peça que falava em sufoco, em vez de... Era uma coisa sufocos, sufocos.
Ah, também ouvi isso. Sófocos. Exatamente, o sufocos.
Era o sufocos, era
exatamente.
Uma coisa para...
Não, era o esquilo, era o esquilo, em vez do esquilo.
E o sufocos, eram exatamente. Os dois, eu aliás fiz um
eu
post no Facebook.
Eu esse não ouvi, o esquilo
eram os dois.
Eu lembro,
eram os dois.
Sim.
É um rapaz
um
que terminou
momento.
A peça com
exatamente.
Um grande momento da
um grande
da Grécia,
momento, é verdade.
Exatamente.
Também
é o mesmo, a mesma figura
momento.
Que estava de luto agora pelo Dominique.
Exatamente. Também
é bom nós...
esse bonito momento.
Eu fiz um post no Facebook sobre isso porque achei inacreditável. Esquilo e sufóculos.
Exatamente.
Era o,
e quanto à questão do FMI e da presidência? Não, obviamente não sabemos quem é que vai ser o próximo.
Se for
o
meu
próximo
país,
líder,
os líderes do FMI.
Parece que só se fala de nomes europeus, à exceção de um senhor mexicano, penso eu, que é o atual presidente da OCDE. Portanto, aparentemente
fala-se
continuará...
Fala-se da Christine Lagarde, não é?
E do Gordon Brown, o antigo primeiro-ministro
das finanças
inglês.
Mas também há várias potências emergentes que se falam. E
os nomes que ouvi eram todos europeus, exceto o tal...
Christine Lagarde, tem um grande rabo de palha, que é aquela história que foi presidente do clube de futebol em Marselha.
Bernard Tapie,
que levou...
Outra grande... Ora, independentemente de ser europeu, sul-americano, indiano, ou quer que seja, tendo em conta a situação atual, acho que o critério mais importante era ser uma pessoa, enfim, minimamente competente. O sítio de onde o senhor ou a senhora vem, sinceramente, acho... Francamente, dispensável.
Já agora deixava até a questão que o
não,
era
nestas questões.
Por causa do Dominique Strauss-Kahn, ele é apontado como tendo, vai lá, utilizando aqui uma expressão que eu não gosto muito, humanizado o FMI, que há muitas medidas, por exemplo, acho que estranhou-se um pouco, que quando a Troika esteve cá, a conhecer o país para depois apresentar o plano, que o FMI foi mais cauteloso e na aplicação das medidas do que a própria...
Mas eu penso que é menos pela personalidade que estava à frente e mais pela experiência de outras situações como a Grécia e a própria
Irlanda. Então não era o Dominique Strauss-Kahn que tinha influenciado,
não
isso era a experiência do FMI.
Aquela estrutura não se deixa influenciar assim tão humanizar
pelo chefe. Mas é o que tem sido dito.
Não me parece. Não me parece.
Mas há de fazer alguma diferença ser um socialista à frente ou ser um...
Sinceramente, duvido.
Não me parece. Ao nível da aplicação de medidas em cada um dos países em que intervém.
Não, mas não... é uma coisa que se tem de dizer não. E eu
sim.
Acho que também...
Eu nesta questão, para continuar o que o Bruno tinha dito, eu sou assim de princípio em relação a todas as situações deste género. Eu presumo inocência até prova em contrário, até decisão judicial transitada em julgado, e de modo que... Eu tenho lido
sim,
as duas partes, certo? Tenho lido as duas partes sobretudo na blogosfera e no Facebook, encontram-se muitas posições que confundem. Primeiro logo de presumir
culpa,
a culpabilidade e depois misturando duas coisas
que, famoso és culpado,
misturando, por exemplo, pedofilia com homossexualidade. E aqui mistura-se libertinagem com violador. Violação, portanto, há que distinguir aqui vários patamares. Eu admito, mesmo que remotamente, mas admito que pode haver alguma coisa para além de um ato, de um mero ato de violação. É estranho, de qualquer modo, aquele senhor naquele hotel. Epá, o que é que lhe deu na cabeça? Portanto, eu, perante alguns factos, digo... Epá, deixe os tribunais decidirem, vamos ver até... De qualquer modo, presumo, mantém este princípio da presunção de inocência até trânsito em julgado de condenação. Vamos ver.
Já agora, só uma coisa. Ainda sobre as reações a todo o caso. Em França, há uma dupla atitude que, sinceramente, acho um bocado contraditória e até um bocado surpreendente.
É a cultura europeia, no
fundo. É verdade,
mas por um
lado...
choca um pouco... seja por corrupção,
é
seja por qualquer ato, só com um pouco é uma certa ostentação, porque os americanos
certo.
É normal.
Bem,
é normal. Mas
não
é só a cultura francesa,
certo,
a europeia em geral.
Mas não
só
é isso. É o eles dizerem, toda a gente sabe, e fala-se logo daquele caso daquela jornalista
sim,
que terá dito
que
o chimpanzé conseguiu violar. Quer dizer, todos eles dizem que ele sempre foi assim. Mas depois ficam muito chocados e não acreditam que ele possa ter feito isto. Quer dizer, é uma coisa que me faz...
Uma coisa é isso que o Tomás estava a dizer. Uma coisa é uma pessoa ser libertino. Outra coisa é ser violador.
Certo.
É,
mas
diferença.
O que pode dizer que ele já tinha tentado levar não sei quem. Assim.
Mas a história ainda por cima desta jornalista, que é filha de uma dirigente socialista importante, e a história é tanto mais incrível quanto a mãe tem a distinta lata de vir para as televisões dizer que pediu à filha à época
para não
apresentar a queixa. O que a deixa, aliás, super bem vista, não é? Numa posição... Olha, que rica mãe, que aquela rapariga ajuda. Que rica mãe, porque como era de um dirigente socialista, provavelmente aquilo dava-lhe jeito, que não, pá, não levantes muitas questões e tal. Claro. E agora vem dizer isto e confessar isto a público. É péssimo para o Dominique Strauss-Kahn.
Tipo e também me levanta a perplexidade que depois as pessoas tenham... Faz uma certa confusão.
A opinião oposta e digo, ai não, não pode ser, o senhor não faria isto. Então depois de
pois
saber...
É, pois a reação também que é compreensível, entre aspas, mas também acho que me incomoda um bocado, isto em França. É os partidos de direita... acabam por ficar, principalmente a Frente Nacional, com isto é uma excelente notícia. E o Partido Socialista fica chocado. Mas se fosse um dirigente da direita, as posições eram opostas. E isso é também estranho. Quer dizer, pelo menos em alta política, que as pessoas não saibam.
Mas o André aí está a falar da extrema-direita. Porque a direita em França e a esquerda moderadas, ambas disseram, vamos esperar que a justiça esclareça as coisas. Todas as pessoas são presumidas, realmente inocentes até condenação e por aí fora.
Mas eles nos Estados Unidos também são inocentes até condenação. Agora, há uma série de precauções que eles tomam que nós simplesmente não fazem diferença.
Entre as quais as ausências.
Exatamente. Entre o senhor ser rico e famoso e não ser.
Isto é um tratamento, porque, por exemplo, em Portugal as pessoas não ficam muito chocadas, não choca tanto que uma pessoa fique em prisão preventiva durante meses.
Uma coisa que eu acho muito mais grave
no céu. A condenação foi, sobretudo, aquela ostentação, aliás.
A ostentação é que choca um europeu.
Ao chamado, quatro ou cinco ou seis polícias. Aliás, parece, e também no jornal, que antes dele sair do tribunal para o conduzirem à prisão, onde ficou em prisão preventiva, veio um polícia à porta perguntar aos jornalistas se estavam preparados que eles iam sair com ele. Portanto, há uma tradição e uma cultura.
Mas isso é América.
Exatamente.
No Brasil,
muitas
distinções
são feitas às 8 da noite.
Vocês não se lembram no Brasil daquele tipo que assassinou 5 portugueses de ser entrevistado na cela já, depois de condenado?
Lembro-me do caso, não me lembro do.
O Camilão. Tinha assim um nome estranho. Foi entrevistado na prisão.
Pronto,
mas na América, de facto, há outra postura relativamente a estas coisas. E nós já começamos a fazer detenções às 8 da noite, é verdade. Mas, quer dizer, se os governantes discursam às 8h10 também, porque é que os polícias não têm pessoas às 8 da noite, não é? Porque não?
Não, é a mediatização de tudo isto.
Muito bem, passamos ao segundo tema. PSD e cultura. Passos Coelho afirmou que, sendo governo, a cultura deverá ficar na sua dependência direta, deixando de ter ministério próprio. Será um sinal positivo de clarificação política ou retrocesso cultural? Vocês viram no FMI aquele grupo que apareceu contra o Francisco José Viegas, a propósito de ter...
No Facebook, perdão. Uma coisa completamente disparatada.
No FMI, desculpem, no Facebook. Uma coisa totalmente disparatada.
Isso até foi vergonhoso. Uma coisa absolutamente vergonhosa.
Puseram lá o nome e depois as pessoas foram lá dizer que não pertenciam ao grupo.
Exato.
E que não podiam pertencer ao grupo.
Absolutamente. E, aliás, as pessoas não têm mais nada a fazer. As funcionalidades do Facebook permitirem...
Eu achei de uma pequenina.
Forçar a adesão de outras pessoas a grupos.
Em relação a esta questão, eu penso, nós, nos últimos 30 anos, não me recordo de nenhum governo, à exceção do primeiro, do António Guterres, que tenha feito, e isso ainda foi tímida, uma aposta forte na cultura enquanto reforço da identidade nacional, nas artes ou na arte contemporânea, ainda por cima, nesta história da integração europeia, cada vez mais é necessário afirmar a nossa identidade e as nossas diferenças e a cultura nas suas múltiplas vertentes é das portas mais importantes para se entrar nesta afirmação de identidade. Nenhum governo tem... Por isso eu digo, e então nos últimos, pior ainda. Por isso eu digo que, enquanto este estado de coisas se mantiver, dispensa-se muito bem o Ministério da Cultura. Não é necessário o Ministério da Cultura.
Enquanto o estado de coisas da crise financeira.
Não é bem. Da crise financeira e não haver uma aposta forte na cultura.
Enquanto mais, mas o problema
só
é que
deve haver um Ministro da Cultura quando a cultura for um dos eixos estratégicos.
Portanto,
de desenvolvimento nacional. Se não for isso, não vale a pena. Está a gerir as entradas nos museus.
Exato. e gerir fundos que vai distribuindo.
O problema é que quando se pensa hoje em Ministério da Cultura e quando se pensa hoje nestas afirmações do PSD relativamente ao Ministério,
tal como
da Cultura,
o ministro, que eu, aliás, o Ministério do Ambiente também
que eu, aliás, não,
não
acredito, ninguém tem coragem, nem lata, nem a menor coragem política de terminar com o Ministério da Cultura. Aposto com vocês o que quiserem. Não, ganho quem ganhar as eleições. Ninguém faria uma coisa destas. Isto é só blá blá de campanha.
Bem, o Passo Coelho, desculpa, o Passo Coelho quer reduzir
que
o número de ministérios.
Sim, sim, mas não acredito que acabe com o Ministério.
Vai ter que acabar com alguns. E a política cultural, um pouco à imagem do Mitterrand fez em França?
Um pouco.
É isso?
Mas com a nossa substância,
claro,
com,
naturalmente, mas com
o
essa
nosso
orientação.
Nos encontramos
a culminar naquelas comemorações do bicentenário.
Mas é com essa orientação.
Exatamente.
De afirmação.
Como, mesmo como linha estratégica de desenvolvimento do país.
Sim, senhora.
Que estão falidos, Bruno, como sabe, não é? Não há um testão em França para a cultura.
É?
Pois,
por acaso não. Está tudo.
Na Europa toda. Pois.
Na Europa toda, quer dizer, isto é.
Quer dizer, não há nós, é mal, para nada.
Isto é uma herança. Isto
é mau, porque é a base cultural que nos podia dar, para além da identidade de cada um. Dentro dessa cada uma das identidades, a unidade europeia.
A gestão foi toda mal feita. Isto é uma herança napoleónica, não é? Da forma napoleónica de gerir o corpo diplomático, as embaixadas, a cultura.
Também
é
uma influência napoleónica.
Exato. E, portanto, não há dinheiro. Agora não há dinheiro, amigos. As embaixadas estão a alugar quartos para fazer casamentos.
Pronto, eu sou um rapaz assim, novito, mas eu desde que me lembro de mim, ou seja, desde os tempos do Cavaco Silva e depois do António Guterres, que eu ouço esta discussão. No tempo de Cavaco Silva, com o Santana Lopes, a secretário de Estado. Depois o Sousa Lara, não era? Ou esse
não,
foi
esse
antes?
Foi subsecretário
foi
de
ainda,
Estado.
Já não me lembro.
Uma senhora...
Teresa Gouveia primeiro, exatamente. Depois o Santana Lopes, exatamente. Depois veio o Manuel Maria Carrilho, esse já como ministro no tempo do engenheiro António Guterres. Mas sempre houve esta discussão, se a cultura tinha que ter um ministério próprio ou só uma Secretaria de Estado. Eu, sinceramente, por razões um bocadinho diferentes das do Tomás, mas acho isto francamente irrelevante se há um ministério da cultura ou não. O problema não é se há um ministro ou um secretário de Estado.
Até porque não dá as pessoas para a rua, se acabar o ministério, vão integrar
O problema é a política. E o que é que tem sido a política do ministério ou da Secretaria de Estado da Cultura? É pura e simplesmente uma criação de clientelas e de mecanismos de propaganda.
Controlar os museus
e gerir mal o património.
Exatamente, e deixar degradar-se o património, que devia ser o papel principal do Ministério da Cultura antes de tudo o resto. Em vez de ser uma máquina de distribuição de subsídios, devia ser, antes de tudo mais, salvaguardar, restauração e manutenção do património histórico, isso mais ninguém pode fazer a não ser o Estado. E depois o resto.
Sim, mas principalmente ser essa função, acho isso muito discutível.
E depois, na realidade, o que o Ministério da Cultura ou a Secretaria de Estado da Cultura tem feito ao longo destes anos todos é distribuir subsídios por amigos, por gente que depois vem nas campanhas fazer campanha pelo ministro que lhes deu os subsídios. E, aliás, basta ver as candidaturas tanto do Pedro Santana Lopes como do Manuel Maria Carrilho, aos vários cargos a que eles têm candidatado.
Tem uma corte
de antigos atores e coisas que se receberam uma série de subsídios nos tempos dele. E isso tanto se fez com um ministro, no caso
eu
Manuel Maria Carrilho,
ou avanças na Câmara Municipal, que é maravilhoso.
Quer dizer, sinceramente, acho francamente irrelevante. Até posso perceber a ideia de diminuir a máquina em acabar com o Ministério. Mas, na realidade, isso faz com uma Secretaria de Estado da Cultura. E isso o PSD não diz. O PSD não diz que vai acabar com a maneira como as coisas têm funcionado.
O que é que vai fazer à máquina?
Pois.
Vai a pô-la na dependência
isso
de
é Passos Coelho.
Exatamente. Eu não quero saber quem é que manda na máquina. Quero é que a máquina não faça o que faz. E já agora,
isso é que eu também digo que não acredito, não é? Porque a máquina é de tal maneira grande.
Exatamente.
Portanto, vocês não acreditam nessa boa intenção? Ou melhor,
primeiro, não acho que seja uma boa intenção, ou pelo menos pelo que eles me dizem.
Não acreditam que seja uma boa intenção do Passo Coelho.
E depois, já que falaste nisso, o corte de número de ministérios, acho que é uma ideia, francamente, um bocado idiota do PSD, de cortar o número de ministérios. Quer dizer, o problema não é o número de ministérios.
É os funcionários que estão lá, trabalham e dependem.
É as funções que o Estado tem. E tendo em conta, para mim, o Estado tem funções a mais.
E o número de pessoas dependentes, não é?
Exatamente.
Dos ministérios.
O Estado é grande demais. Sinceramente, não me parece boa ideia cortar o número de ministérios, porque ter um Estado gigantesco, com poucos ministérios, sinceramente, o
resultado... Ainda é pior.
Pois, ainda por cima, numa altura em que se vai ter que fazer imensa coisa, não sei se será
de aplicar
será
o problema
muito boa ideia.
Mas há desconcentração de competências devia ser o caminho, era a desconcentração de competências e profissionalizar muito mais. Profissionalizar muito mais os diretores gerais, não serem cargos de nomeação política, mas serem cargos profissionais.
Sim, mas não me parece que seja
Mas quer dizer, não é por aí. O que está a dizer, que é uma coisa que nunca ninguém vai fazer, é, por exemplo, se o Passos Coelho tivesse vindo dizer, ok, vamos acabar com o Ministério da Cultura.
Vai continuar tudo na mesma.
Vai ficar uma Secretaria de Estado e eu vou limpar 50 mil.
Agravando a situação que depois não há competência política para responder aos problemas da imensidão do Estado.
Exatamente, é isso mesmo que eu estou a dizer.
Estamos de acordo em relação a isso.
Mas queria dizer, eu vou terminar com 20 mil postos de trabalho.
Sim, sinceramente, exemplo, queria que ele viesse dizer isso. Eu duvido que eles façam, claro.
Mas isso é que era isso que, assim, claro,
não é acabar com o Ministério. É uma ideia tão idiota como aquela do Pedro Santana Lopes, quando foi para o Primeiro-Ministro, de mandar secretarias de Estado para Santarém e para Viseu.
E para Beja.
Quer dizer, só queria confusão burocrática.
Sim, mas aí foi só resolver nada. Dinheiro, não é?
Aqui vai ser a mesma coisa, é mudar uns carimbos do Ministério para a Secretaria de Estado.
Não, e tem essas implicações, que ainda se gasta dinheiro na reestruturação orgânica da máquina central.
Quer dizer, só vai
gastar dinheiro e criar confusão. Papel timbrado, logos,
que a Secretaria de Estado também muda para outro sítio. Enfim, só vai criar
já
a confusão.
Agora um rebranding.
Não há nada de substancial nesta mudança.
Exatamente.
Não há nada de substancial.
Até pode ser
que
eles depois façam uma mudança substancial, mas não foi isso que foi anunciado, não é?
Não, foi só. Portanto, vamos diminuir os ministérios como parte do esforço nacional de contenção.
Exatamente.
E da despesa.
Que é uma coisa um bocadinho ridícula.
Portanto,
mas
na realidade, vocês não acham nem um nem outro que isso signifique uma redução efetiva?
Como foi apresentado, não.
Entre custos, por um lado, que é importante, mas também de definição de política cultural. Que política cultural é que o Estado tem que, por um lado, levar a cabo nas questões que são competências próprias, como o património, e no outro, que estratégias deve de ajudar
o
a desenvolver.
O programa do PSD estabelece que muita da política cultural será depois desenvolvida pelo Ministério da Educação. Mas está lá numa pequena linha.
Eu também ouvi.
Agora,
primeiro, o que é que isso quer dizer? O Ministério da Educação é que vai distribuir subsídios para programas com escolas.
Para
terminar este tema, vocês acham que a Ministra Gabriela Canavilhas foi um flop total? Que impressão é que tem desta?
A Ministra Gabriela Canavilhas, no outro dia, disse que isto era um retrocesso civilizacional. Parecia que tinham que reinstaurar a escravatura, ou os pelourinhos, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, alguns políticos, se calhar, precisavam de uma humilhação de são pública num pelourinho qualquer. Mas, quer dizer, o exagero com que a senhora falou de tudo isto. Logo isso, para mim, diz tudo acerca da senhora ministra.
Para pior ou para melhor dos últimos ministros da Cultura, à exceção do Carrilho, deu-lhe uma dinâmica ligeiramente diferencial.
Distribuiu mais subsídios
a
mais amigos.
Tem uma figura muito apagada num ministério daqueles, e de modo que ela própria justifica que o ministério acabe.
Muito bem. Fica a primeira parte do Descubra as Diferenças. Estamos então a falar com Tomás Vasques e com Bruno Alves. Voltamos já a seguir.